Saudações, galera, começando mais um Telecast. Sou Rafael Brasileiro, tô aqui com o Lucas Fittipaldi pra gente fazer essa tabelinha aqui hoje, falar do Campeonato Pernambucano. E, meus amigos, é o seguinte, Santa Cruz venceu por 2-1, mas antes de a gente analisar a partida, fazer uma pergunta, Lucas. Como é que tá aí? Camisa nova ultimamente, tá com roupa nova, começou de roupa nova ou não, meu amigo?
Rafa, eu tô precisando, viu, dar uma guaribadazinha aqui no guarda-roupa. E já fiquei sabendo que tem uma opção interessantíssima aí, né?
Rapaz, tá pertinho de casa, viu?
Eu soube.
Pertinho de casa.
Eu soube que é aqui perto.
É, vai lá no Rio
Mar.
Me animei. Vai lá no Rio Mar que você vai se surpreender com a nova linha aí da CCTS, parceira aí do 45 Minutos. E meu amigo, a gente vai soltar nas nossas redes sociais nos próximos dias várias imagens aí das camisas. Tem uma linha fit agora, dry fit também, para você usar ali o cactus da CCTS no peito, para fazer atividade física também. Agora chegou uma linha
de polos. De skate dá na medida, né?
Dry com certeza. Voltasse, foi voltasse?
De vez em quando, isso. É muito prático, né? É prático e barato, né? De graça. Então, dando aquela velha apelada. Uma camisinha dessa aí, a blusinha dry fit e casa perfeito.
Então é isso, meu amigo. Vou lhe dar dica. Vai lá no Rio Mar, pertinho ali do Bradesco. Procure a CCTS. E pode procurar a linha de camisa polo. A linha fit também está chegando aí. Você não vai se arrepender. E lembrando, é só avisar que é ouvinte do 45 Minutos, que você já ganha descontinho na hora, 15% de desconto.
De
já
boca,
dá lá na hora. De boca, é só avisar. 45 Minutos aí, o podcast é de boca.
Rapaz, porque isso é o código mais prático que eu já vi na minha vida, viu?
É, e só lembrando, Lucas, que já o site dele está de volta, viu? E quando o site voltar, aí o bicho pega, meu amigo.
Aí vai gerar na alta.
É, porque aí a turma vai...
Trabalha de casa, né? De casa,
tem,
né?
Tem gente que do Rio Grande do Sul que vai comprar. Eu vou cobrar essa galera aí.
Acaba qualquer limitação física, né? Eu, inclusive, cheguei a ver, Rafa, uns modelos. Acho que foi no Twitter, o perfil podcast, ou foi no Instagram, meu Deus. As camisas, alguns modelos, umas camisas bem temáticas, inclusive, bem descoladas, assim. As camisas mais modernas, que tem a ver com o Nordeste, né? Que já vem da origem do nome, né? Que são as iniciais, as consoantes da palavra cacto, né?
Tem uma que tá chegando, enfim. Tem uma que tá chegando aí, cacete. E eu tô dizendo. E tem uma que só chegando roubou de mim, velho. Eu pedi uma, que é Reginaldo Rossi mandando um beijo e aí manda nudes, pô.
É mesmo, velho.
Celso deu ganha, pô.
Foi mesmo.
Foi, tava com ela hoje, velho. Vai, caiu, vê que danada.
Essa é pesada, velho.
Até lembra pra nada. Aí João não sabia, João ficou pra mim, velho. Teve uma confusão, mas calma. Daqui a pouco eu pego a minha de volta.
Tá valendo.
Então é isso aí, galera. CCTS, parceiro do 45 Minutos. Tá lá no Rio Mar. E em breve aí na internet pra você fazer seu pedido também. Entregar direto aí na sua casa. Mas Lucas, lá em Petrolina, certo? Tivemos aí Petrolina 1, Santa Cruz 2. Santa Cruz com o time totalmente reserva. Pipico jogando aí como titular pela primeira vez na temporada. Leston poupou o mesmo time aí. Parece que pensando no jogo do Náutico. Mas tu acredita que eu já vi tricolor cobrando que era pra botar esse mesmo time contra o Náutico, porque o foco deveria ser na Copa do Brasil.
Rafa, aí eu já acho um pouco de exagero, sabe? Eu acho que hoje, sim. Hoje, nesse jogo contra o Petrolina, não tinha o que fazer, não. Pela primeira vez, enfim, Leston optou por deixar todos os titulares fora, né, no banco, até do goleiro, né, do goleiro ao centroavante, todo o time reserva, né, até porque Pipico hoje a gente não pode considerar titular, né, começou como titular pela primeira vez na temporada, mas não é um jogador que neste início de temporada vem sendo titular, voltando de lesão ainda e tal. E Pipico é um capítulo à parte, depois a gente conversa mais sobre ele, né, acabou sendo expulso na jogada infantil, enfim. Mas, assim, não tinha muito o que fazer de diferente hoje, não. Leston sabe que o Santa Cruz tem uma sequência muito pesada pela frente, né? Serão, contando com esse de hoje, 5 jogos em 15 dias, né?
e algumas viagens longas que Santa Cruz vai enfrentar, né? Enfrenta o Náutico pela Copa do Nordeste no sábado, depois sai, vai até Mato Grosso na quarta-feira enfrentar o Sinop pela Copa do Brasil, depois volta para Recife, faz o clássico contra o Sport, jogos pesados e muito importantes, né? E depois ainda tem o Salgueiro no Sertão, então assim, é a primeira sequência realmente mais forte, né, e pesada do Santa nesta temporada. E, obviamente, este jogo de hoje contra o Petrolina era um jogo mais, como é que se diz, mais palpável, de fato, para você fazer rodar o seu elenco, né? Apesar da vitória, Rafa, do Santa, né, 2-1, e da liderança provisória, aí, uma liderança simbólica, vamos dizer assim, né? Porque o Campeonato Pernambucano, neste início, a verdade é que a gente mal olha para a classificação, né? O próprio torcedor também, enfim. É uma primeira fase que desperta pouca atenção em termos de classificação, né? O torcedor olha mais para desempenho, analisar os jogadores, né? O time se formando, como é que o time está jogando, né? Como é que foi fulano, como é que foi cicrano, os novatos. Mas classificação mesmo, ninguém liga muito ainda, não. E desse ponto de vista, Rafa, eu diria o seguinte, que apesar da vitória, né, apesar da liderança, o saldo para o Santa lá em Petrolina, ao meu ver, acaba sendo mais negativo do que positivo. Porque o que é que você tira de uma vitória dessa sobre o Petrolina? Um time que é vice-lanterna, né, do campeonato, muito, muito frágil, já demonstrou aí, apesar do campeonato tá no início ainda, já demonstrou sua fragilidade em jogos, aquela agulhada desse 5-0 que sofreu pro Náutico, enfim. E ainda mais você tendo esse contexto aí de um Santa Cruz totalmente modificado, em que você olha pro jogo e ainda, mesmo sem... Primeiro que você não teve nenhum jogador assim que despertou a atenção, que pô, esse cara de repente pode ser um titular, fez um grande jogo, agarrou a oportunidade. A meu ver, não teve isso. Para completar, as duas situações que eu coloco como fundamental para classificar o saldo como negativo assim, desse jogo para o Santa, apesar da vitória, que foram a expulsão de Pipico, né? Ainda do primeiro tempo, uma jogada absolutamente, um lance, né? Absolutamente infantil, em que ele se enrosca ali com o adversário, né? E acaba, cai por cima. Aí depois é que percebi, na hora eu nem vi, mas depois a gente vê no replay, vê que ele dá um soco e pisa o jogador, o adversário. E isso ainda aos 38 do primeiro tempo, né? Para completar praticamente na frente do juiz. Então leva um cartão vermelho direto, né, de forma infantil. E aí, por exemplo, ele já está fora do jogo contra o Sport, por exemplo. Né? Já está fora do clássico.
Isso que está uma confusão, né? Porque, teoricamente, o jogo do Sport é o jogo da sexta rodada. Né? Não é o jogo da quinta.
Foi antecipado, né?
A turma está... Não, está suspenso para a quinta, que é Salgueiro e Santa Cruz. Calma, torcedor. É pro do Sport, tem ponto correr, não. É o próximo jogo.
É o próximo jogo, né?
É isso.
E aí, enfim, além disso, era. Pronto, se era um jogo que. Esse jogo de hoje era um jogo que tinha muito poucos atrativos, né? Talvez Pipico, óbvio que era importante para os outros jogadores que estavam tendo a oportunidade de serem titulares pela primeira vez. Mas talvez mais ainda para Pipico, né? Que é um cara que está com essa sede aí de voltar, tinha entrado pela primeira vez contra o ABC. Voltando como titular, óbvio que ele pensa em ser titular, ele é cotado, existe essa expectativa dele ser o centroavante titular do Santa, pelo que fez no ano passado. Aí o cara vai e do nada desperdiça a chance de, por exemplo, marcar um gol. Né? A gente sabe como atacante e centroavante é secão por gol. Né? E era um jogo muito palpável para ele marcar um gol. Né? Se tivesse jogado o jogo inteiro, tivesse ficado em campo durante todo o segundo tempo, desperdiçou essa chance, fazia tempo. Um cara que está tanto tempo sem jogar, perder a oportunidade de fazer uma partida da forma que ele perdeu, né? E, então acaba atrasando um pouco esse processo, né? É uma coisa que eu tenho certeza que a comissão técnica do Santa ficou chateada por isso, porque você atrasa um processo com um jogador que deu uma posição importante, um jogador que é importante no atual contexto do Santa. Além disso, Rafa, além dessa perda do Pipi precoce, teve ainda outra perda precoce, né? Ainda mais, né? Foi antes disso ainda, antes da expulsão. Essa foi no começo ainda do jogo, realmente. A perda do Silas, né? Que é um jogador, essa por lesão, né? Saiu cedo do jogo ainda, primeiro tempo. Um jogador que vem entrando bem, né? Que tem sido uma opção interessante e que... Dessa vez como titular, na minha opinião, era um cara que tinha começado bem o jogo também, se mexendo, é um cara que é veloz, que procura jogo, não se esconde, joga ali aberto, né, pela esquerda, enfim. É outro cara que poderia ter... Aquilo que eu falei lá no início, e que eu não vi nenhum jogador que tenha demonstrado, por exemplo, o potencial de ser titular, de ganhar uma posição, de brigar para uma posição titular nesse momento, talvez Silas fosse um cara que pudesse aproveitar essa oportunidade, sabe? A de repente entrar numa disputa com, enfim, um jogo, não sei, uma posição ali do meio para frente, do ataque. Mas nem isso. Então, assim, no final das contas, Rafa, eu acho que sobra muito pouco, ou quase nada, dessa vitória do Santa hoje, sabe? É aquele típico jogo de início de pernambucano que, meu amigo, dá sono realmente, né? Até pro torcedor do Santa Cruz é um jogo meio... É modorrento, você vai vendo ali, né? Daqui a pouco é uma pescada, tira a atenção, porque por mais que a transmissão tente valorizar no final, né? Ah, jogo movimentado, duas expulsões, pênaltis. A gente teve, né, as polêmicas, né, as expulsões. No final, por exemplo, né, o pênalti foi um lance completamente atípico, né? O pênalti a favor do Petrolina, o Santa já vencia por 2-0, né? E aí no finalzinho um lance absolutamente inusitado, né? O zagueiro William tinha saído na hora. Eu confesso a você que eu não entendi. Eu não sei se você pegou na hora, Rafa, se você chegou a entender na hora o que tinha acontecido.
Meu amigo, se alguém entendeu na hora, esse cara ou é árbitro, tem que ser árbitro e tá muito ligado.
Pois é, exatamente, porque pode, assim, o cara tinha saído para ser... Primeiro que é o seguinte, o juiz marca um pênalti numa jogada que não teve absolutamente nada, né? A bola chega no pé do William, do zagueiro do Santa, ele domina e o juiz do nada aperta, assopra o apito e aponta o pênalti, ficou todo mundo sem entender. E aí lá na frente, a Sabrina entrou, né? A reportagem trazendo a informação do que teria sido e depois a Globo recupera a imagem. Né, o William estava sendo atendido lá de fora do campo e retornou sem a autorização do árbitro, né? E aí o árbitro estava ligado, porque quando ele toca na bola, na hora ele marca o pênalti, né? E aí há uma revolta geral dos jogadores do Santa Cruz, tal. Mas eu acho o seguinte, para um árbitro marcar um pênalti desse, ele tem que ter muita convicção, né? Ele não marcaria um pênalti desse, seria muita cara de pau se ele tivesse autorizado a entrada do jogador, né, para depois marcar um pênalti desse. Ficar sujeito a essa análise seria muita loucura do árbitro, né? Então, acho que foi assim, um lance, com certeza foi um lance bem inusitado que ganha um destaque aí nesse jogo, Rafa. Mas o jogo em si, diz pouco pra gente, assim. Até porque em termos coletivo, um time completamente diferente, não dá nem pra avaliar tanto. Você procura avaliar mais individualmente. Por mais que tente manter ali a carinha, né, que Leston monta o time do Santa Cruz, né, uma mínima organização ali, mas... fica complicado para você fazer qualquer análise mais aprofundada em termos coletivos, né? Então, acho que é esse, Rafa. Inicialmente, o saldo, um jogo que deixa... É daquele joguinho meio nem fede nem cheira, mas que no final das contas, para mim, pesa a perda desses jogadores, a expulsão do Pipico e a saída precoce Me relembrei que tá me fugindo.
Do Silas.
Eu não tô conseguindo lembrar o nome de Silas nem a pau.
É assim. Tem hora que essa maratona de jogos no começo de temporada cobra um peso, né? E olha que Silas não é nem o cara que mais jogou. Agora imagine se a gente chega a querer que o time titular jogue toda quarto domingo. Ou sábado e terça. Não aguenta, pô. Isso pois eu falo, assim, tá ficando até, acho que fica até chato pro ouvinte que acompanha aqui meus comentários, mas é um início de temporada surreal, pô. Porque aqui, a gente tá falando aqui, não, porque tem Copa Nordeste Pernambucano. Mas se tu for olhar, os times de São Paulo, por exemplo, se não tiver jogando Pernambucano, Paulista, domingo e quarta, para jogar Libertadores, Sul-Americana que voltou essa semana, Copa do Brasil também que começou. Enfim, é assim, é um início de temporada surreal, uma desorganização tremenda de calendário, que enfim, só com o tempo vai mudar.
Cabral,
quando quiser, né?
Cabral trouxe até a informação, né, de que, enfim, um levantamento que comissão técnica, departamento de fisiologia, fazem, de que assim, o jogador, quando tem essa sequência de dois jogos por semana, né, quarta domingo, enfim, quarta sábado, quinta domingo, o ideal seria ele fazer pelo menos, no máximo, sete jogos em sequência, né, e esse seria o limite. E ao que parece, Leston respeitou esse limite, né, ele fez a contagem lá dos jogos e se não me engano, esse hoje foi o sétimo jogo do Santa Cruz, o sexto oficial na temporada, mais um amistoso, né, que teve contra o 13, se não me engano, e aí fariam esses sete jogos, e o que talvez ele tenha se apegado a isso para rodar nesse jogo, mas não sei se ele foi tão exato assim, sabe, baseado em algum estudo desse tipo. O que eu acho que realmente pesou foi o tipo do jogo, o adversário, né, enfim, o contexto, a competição, o início de Pernambucano, a fragilidade do Petrolina, essa coisa que vem pela frente, e a decisão dele, para mim, completamente acertada hoje.
E sobre o lance, Lucas, nosso amigo Diego, que inicialmente estaria aqui conosco, mas foi deslocado para Náutico e Vitória, nos Aflitos, estava trabalhando lá hoje pela Rádio Jornal, ele já chegou na redação e fez a matéria, viu? Sobre o lance do pênalti. Que, segundo ele, é a regra número 3 do futebol, capítulo 8, que diz que se um jogador que precisa de autorização do árbitro para regressar ao campo, regressar sem essa autorização, ele pode ser punido. Como? José Walter esperou o Petrolina ter vantagem, né? Chegou até o ataque. E quando, no momento que o zagueiro tocou na bola, ele marcou a penalidade.
É interessante isso, viu, Rafa? Porque, assim, quem não é aprofundado na regra, né? No meu caso, por exemplo, eu fico pensando, porra, mas não era o caso dele, assim que ele viu, ele mandar o cara sair, não? Mas talvez aí não fosse uma punição, né? Como diz aí na regra, talvez aí você não estivesse punindo de forma adequada a infração do jogador, né? Então, é algo realmente muito inusitado esse lance. E esse fato dele ter esperado tocar na bola para punir de forma mais severa, né? Eu não sei até que ponto essa recomendação existe para que o árbitro seja mais rigoroso mesmo nesse caso e tenha até essa frieza de esperar uma situação como a que ele esperou. Ou se existe outro tipo de orientação, de assim que o árbitro avistou, retornar, mandar sair. Não sei também se ele viu o jogador já ali, já quando o jogador já estava dentro da área, e porque, enfim, ele vem correndo ali, e quando ele viu, o cara já estava dentro da área e pegando na bola, e aí ele marcou, né? Ou se ele realmente teve essa frieza de esperar o cara desenrolar um pouco da jogada para ele tocar na bola e punir de forma mais severa. Enfim, tá aí. Era um momento, esse era um lance que valia a pena, de fato, escutar o árbitro, né? É tão difícil a gente ver árbitro dar entrevista, Às vezes até não pode, né? Acho que Campeonato Brasileiro, não sei se Pernambucano também tem essa regra de que o árbitro não pode conceder entrevista, mas de repente era um caso interessante de se ouvir, sei lá, no dia seguinte, amanhã, né, pedir uma autorização da comissão de arbitragem, da federação, para ouvir até um depoimento assim mesmo do árbitro, né, porque além da frieza da regra, tem todas essas nuances, né? O que é que passou ali? Como é que ele enxergou aquele lance, naquele, né, momento? É um prato cheio para comentarista de arbitragem, né? Imagino que Garciba da vida, o Marcílio, os caras vão ter muito o que discorrer sobre esse lance.
Se abre até que trabalho.
Pois é, exatamente. E ele ressaltou, né, Rafa, logo de imediato, a atenção do juiz, né? Do árbitro. Ele mostrou que estava, Zé Washington mostrou que estava muito ligado na partida, né?
Isso, a única coisa que eu não concordei com o Seabra é que no primeiro tempo teve uma bola que bate na mão do jogador Santa Cruz. Aí fala, não tem intenção. Mas hoje em dia ninguém marca mais com esse critério de que é sem intenção, não.
É complicado a intenção, né? O cara botar a mão de propósito na bola.
E coloca, né?
É mais aquela coisa de cortou a trajetória, né? Tava muito afastado do corpo, né? Foi imprudente, né? Acaba sendo mais por esse... desse critério, né? Mas assim, Rafa, só para completar mesmo essa primeira parte, só dar uma situada, né? Porque o Santa, antes desse momento aí do pênalti, né? Que, enfim, que já vencia por 2-0, os dois gols, né? Já nos acréscimos ali do primeiro tempo, Jeremias que substituiu o Silas, né? Foi o autor do gol, né? Bonito chute. E depois Augusto, né? No segundo tempo, que sofreu o pênalti, né? Na hora que ia finalizar, foi atropelado pelo zagueiro do Petrolina. Ele mesmo cobrou e fez o outro gol do Santa Cruz, né? E depois a gente pode aí destacar um pouco mais a questão do individualmente.
Isso, lembrando aí a torcida Coral, os jogadores de Santa Cruz que vão estar de volta aí ao Recife nessa quinta-feira. Dá tempo até o clássico, viu? Você pode passar ali, ó, Rua do Cupim, número 53, ali nas Graças, ou em Casa Forte, Rua Alfredo Fernandes, número 61, do lado ali da McDonald's, Confraria da Barba, meu amigo. Clássico tá chegando, fim de semana tá chegando, as prévias também, né, Lucas? E tu sabe, né?
Total.
O cara escolhe. Se o cara vai na confraria pra dar um grau na barba, no cabelo, tá pronto pra ficar arrumadinho, ou se ele se desarruma, que é o quê? Deixar um bigodão estiloso, dar uma pintada no cabelo, com quem sabe, com quem entende. Então, meu amigo, a dica é essa, viu? Já tá pensando em carnaval, já tá pensando em como vai chegar nas prévias aí, no dia de Momo, tem que passar na confraria da barba e se organizar.
Porque tem até pra ser desleixado, tem que ter estilo, né?
Não, tem que ter estilo. Pra se desarrumar,
aquele estilo mais certo. Despojado, aquela coisa mais despojada, mas que no final das contas, ninguém é menino, não. A turma que trabalha nesse estilo mais despojado é proposital ali, né? O cara sabe o jeito que tem que arrumar a barba, o bigode, até o cabelo mesmo. Então, não tem menino, não, mano. Carnaval não tem criança, não.
Tem não. A turma
vai à vera.
Toma vai ver, e lembrando, chega na confraria da barba, meu amigo, sempre que você chega pra fazer qualquer serviço, a primeira bebida é por conta da casa. Ah, velho, eu não tomo cerveja, eu tomo chope, não. Não tem problema, tem um cafezinho, tem um chá gelado, tem refrigerante, você escolhe. Fica à vontade, a casa é sua. Serviço de primeira qualidade. E lembre-se, chega na confraria da barba, não é aquele negócio pra entrar na agonia, cortar o cabelo, e sair rapidinho, não. É pra cuidar de você, pra relaxar. Também tem serviço de massagem, pedicure, manicure. Você que gosta, o homem gosta de se cuidar um pouco mais. Então aproveite e vá lá conhecer nos dois endereços que eu falei. Ou na Rua do Cupim nas Graças, número 53, ou lá na Rua Alfredo Fernandes, número 61, em Casa Forte. Confraria da Barba, parceira aí do 45 minutos. Lucas, qual o jogador aí que merecia fazer barba, cabelo e bigode na confraria da barba no 0800? O melhor da partida, na tua opinião?
Rapaz, Rafa, não é uma missão tão fácil, não. Como eu te falei, assim, eu não vi nenhum jogador de Santa Cruz hoje destoando, assim, sabe? Fazendo por merecer um destaque a mais, assim, alguém que realmente...
Posso te induzir, então?
Diga, dê uma sugestão aí, para ver se você me convence.
Gostei do goleiro Anderson. Gostei.
Sim, foi. Pronto. Fez boas defesas. Exatamente.
Quando foi acionado, o menino apareceu.
Fez uma defesa espetacular. Um chute de fora da área. Me foge o nome agora, do jogador do Petrolina. Mas um chute seco, de fora no alto, assim, meio em direção à gaveta. Ele de mão trocada, daquela defesa de almanac, né? Enfim, apareceu bem em outros lances também. É verdade, bem lembrado, Rafa. Eu estava com a visão ali focada no que se passou dentro de campo ali, na linha, vamos dizer assim, e acabou passando o Anderson. Acho que vou acatar aí sua sugestão, né? Eu acho que o lateral direito, o Cezinha, é um cara que não, na medida do possível, também se apresentou ali. O problema dele é que o titular, Marcos Martins, hoje é indiscutível, né? É um cara que vem fazendo um bom início de temporada, né, pelo Santa. Então, assim, se você pega o próprio Augusto, sofreu pênalti, fez gol, mas assim, sabe, até tentou ali, mas não fez um jogo que você olhasse, você olha e diga, pô, merece voltar a ser titular do Santa Cruz, sabe? Ele que existia uma expectativa, né, também em torno de Augusto, será que vai esse ano agora? Será que, pra mim, hoje... É reserva sem muita conversa, sabe? Acho que o Jô entrou melhor nos jogos do Rio do Santa e faz por merecer a titularidade. E o próprio Jeremias, né, que, enfim, entrou também substituído, não foi nem titular, né, entrou no lugar do Silas, né, fez o gol, né, um bonito gol, mas que também ali não acrescentou tanto, não passou muito disso, né? Não vi, Rafa. Não sei se você teve outra sensação, assim, algum jogador que tenha demonstrado um quê a mais, mas eu realmente não... Até pela fragilidade do adversário, pelo que o jogo exigiu do time, fica até complicado fazer essa avaliação dentro de uma padronização que a gente viu, né, tudo muito parecido, assim, difícil avaliar e apontar um destaque.
Eu vou ficar com o Anderson mesmo, como eu tinha falado. Outro jogador que participou do primeiro gol e o torcedor Santa Cruz está tendo até, não vou dizer falar de paciência, mas não vem apresentando o que se esperava, é o Rafael Soares na lateral esquerda, mas participou do primeiro gol. Talvez a atuação aí pro torcedor minimizar um pouquinho aí a perseguição, né, com um jogador, aquele negócio de pegar no pé. Mas enfim, para mim o melhor foi Anderson. E eu queria saber, Lucas, qual foi o teu pior, já que eu te induzi aqui a observar o Anderson. Quem foi o pior na tua visão?
Rafa, eu vou ficar com a lambança do William, tá? Do zagueiro. Porque, enfim, por tudo que a gente já descreveu no lance, foi algo que... Assim, sem cabimento, né? Como é que o cara volta pro campo sem ter o aval do árbitro e acaba fazendo um papelão daquele, né? Um lance que certamente fica marcado, né? Como eu te disse, assim, é um jogo que foi muito homogêneo, assim, sabe? Muito parecido. Do mesmo jeito que eu não apontei nenhum jogador como destaque positivo, também não vi ninguém, assim... destoar tanto negativamente. Os jogadores, assim, Pipico a gente pode colocar por tudo também que já foi dito, né? A imprudência dele, um lance totalmente infantil, então pode entrar aí nessa lista de piores. E o William, zagueiro, por esse lance bizarro, esse pênalti aí.
Eu vou ficar com o Pipico, porque o William estou meio colocando na conta que ele foi inocente. E tá todo jogador de Santa Cruz estão dizendo que o árbitro disse para ele entrar. Assim, está tendo algum desencontro
essa
aí.
Polêmica, isso é um negócio que... É por isso que eu estou dizendo a você. O juiz, eu acho que ele vai ter que ser ouvido, o árbitro, o José Washington. Porque vai ficar esse disse-me-disse. Ou então a gente vai ter que ler a súmula amanhã. Né? Provavelmente ele deve colocar na súmula com alguns detalhes. Essa súmula, inclusive, vai ser interessante de fazer essa leitura amanhã, porque
Quem estiver escutando hoje, né, o programa já está, tá gravando aqui, já passa da meia-noite. Então a súmula já deve estar, enfim, publicada aí. E porque ele vai ter que ter uma justificativa plausível. É o que eu te falei. Eu acho muito estranho ele ter dado essa autorização. Como é que um árbitro dá uma autorização e depois para marcar um pênalti desse, que é um fato tão inusitado, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Não sei se você já tinha visto alguma vez, Rafa. Para mim, foi a primeira.
Não, foi a primeira. Isso é assim... É o tipo de regra que, às vezes, o cara esquece. Porque, assim, esquece não. O cara nem sabe que existe. É aquele negócio. O cara tá vendo um jogo de qualquer outro esporte e aprendendo uma regra nova. Pronto, aprendi a regra nova hoje no futebol.
Exatamente. Então, assim... eu tô confiando no árbitro ainda, sabe, Rafa? Por isso que eu coloquei o William também, junto com o Pipico. E no mais é isso, assim. O Santa, só passar aqui rapidinho, a escalação, eu acho que vale, porque como foi um time totalmente diferente, né? Anderson, Cezinha na lateral direita. Inclusive, viu, Rafa, você, o seu destaque para Anderson é... De repente é um cara, viu, que vai entrar nessa briga aí por essa titularidade. Não estou dizendo já imediatamente. Aí você pensando a temporada de forma mais ampla, mais a longo prazo, pode ser um cara que, enfim, em algum momento pode brigar por essa titularidade aí. Na meta
lembrando que ele veio do Palmeiras por empréstimo, né? É um cara, é um grande destaque lá do time sub-20. E veio pra cá em busca dessa oportunidade, dessa chance.
É um cara alto, né? Um cara
alto, 1,90m.
Mostrou que tem impulsão, tem reflexo. É um jogador realmente interessante. Mostrou, pelo menos a primeira impressão que deixou, foi boa, né? É raro goleiro reserva ter chance. Ele teve a dele e agarrou, né? Deixou uma boa impressão. Depois de Anderson, Cezinha na lateral direita... João Vitor e o William na zaga, Rafael Soares lateral esquerda, a dupla de volantes, Lucas Gonçalves e Eduardo, depois Luiz Felipe, né, que foi substituído por Guilherme Queiroz, na frente Augusto e Silas, né, e Pipico, Augusto, Silas e Pipico, né, Jeremias substituiu Silas, saiu machucado, Augusto Potiguar substituiu Augusto. Guilherme Queiroz, por sinal, acho que foi estreia, não foi, Rafa?
Lucas, a estreia dele, né, entrou 21 minutos. E uma opção, né, porque a torcida Coroja já estava esperando algum jogador que fosse a altura para substituir o Pipico, né? Não teve tempo de demonstrar isso. Tá, o Guilherme, lógico, meia hora em campo, praticamente. Mas... Para uma equipe que começou o ano sem o seu principal jogador de 2018 e tendo o Neto Costa aí como principal atacante e que iniciou bem mal, né? Deu uma melhorada nos últimos jogos. Acho que vai se criar alguma expectativa sobre esse jogador, né? Quer dizer, vai se criar não, né? Já existe alguma expectativa para ver o que ele pode fazer.
Pois é. Até porque, como você falou aí, né, Neto Costa está longe de ser unanimidade, né? E, enfim, espera-se a titularidade de Pipico, mas é um cara que aparentemente vem para brigar para essa posição. Mas hoje realmente teve muito pouco tempo para... Nem foi tão pouco assim, né? Como você falou, entre o 21 até teve ali, mas é óbvio que não dá para fazer uma análise do o cara que vai ser o primeiro jogo e jogou pouco mais de 20 minutos ali. Então vai ter certamente mais oportunidades aí para a gente poder avaliar.
Bom, só para a gente fechar aqui e lembrar, o meu voto é para Pipico, já que a gente entrou aí falando de arbitragem e tudo. Acho que o Pipico foi bem infantil na postura dele. O jogador experiente tem que ter um pouquinho mais de calma. E vamos ver o que o Santa Cruz vai tentar aprontar aí contra o Náutico, né, no sábado. Lembrando que tem uma semana aí bem importante, né? Náutico no sábado, Copa do Nordeste. Quarta-feira vai para Sinop, vai para Mato Grosso para pegar o Sinop. E depois volta no outro sábado Foi sábado na perna, no outro domingo, tem o clássico das multidões aí, dentro de casa, contra o Sport. Então é isso, Lucas. A gente se vê no próximo Telecast, que tiver escalado junto.
Valeu, Rafa.
Passamos a régua, né? Acho que tem mais nada pra falar desse jogo, não. Forte abraço, galera. Valeu, Lucas. Valeu, senhores. Até a próxima.
Tchau, valeu. Tchau. Um abraço.